Que tal a gente começa orando hoje à noite? Boa noite para todos. Vamos iniciar nossa próxima lição no curso de Teologia Bíblica em Guarapuava, Canta-Galo e hoje à noite em outros lugares também. Oremos a Deus para a gente iniciar. Grande Deus, seu nome seja exaltado acima de todos os nomes. E verdadeiramente, nós pedimos que o seu reino venha na vida de mais e mais pessoas. Sabemos que o seu reino veio e nós podemos participar. E que o seu reino possa chegar no coração de mais pessoas. E quando chegar lá, Pai, que ele pode crescer e que a sua vontade seja feita. Hoje, em nossas vidas, aqui na terra, como é feito no céu. Nós queremos um mundo melhor e sabemos que o Senhor vai nos ajudar. Pedimos sua sabedoria, sua ajuda, suas bênçãos enquanto estudamos e lemos a palavra, porque nós temos em sua palavra uma semente para ser colocado em nossos corações. E nós queremos que sua vontade brota e que a gente pode ter um relacionamento com o Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Que bom que vocês estão aqui estudando comigo hoje à noite. Nós temos uma lição muito importante e deixe-me compartilhar a tela com vocês. Eu tenho duas cópias diferentes desta lição e eu vou enviar os dois por e-mail para vocês depois da aula hoje à noite. E ambos têm a mesma informação, mas um me ajuda a ensinar esta lição sobre salvação, sobre como restaurar o meu relacionamento com Deus de uma forma mais fácil quando eu ensinar em grupo. Normalmente eu ensino esta lição um a um, mas quando eu estou num grupo maior, eu uso esta segunda folha que me ajuda a lidar com várias pessoas simultaneamente. Eu espero que cada pessoa tenha uma caneta, um pedaço de papel em sulfite, e vocês vão, inicialmente, hoje à noite, tomar algumas anotações sobre a sua própria vida. E eu gostaria de dialogar com cada pessoa individualmente, mas desde que é meio difícil em grupo, vocês vão simplesmente anotar as respostas na sua folha. E mais tarde, se você quer compartilhar, pode. Se não quer compartilhar, vocês fiquem à vontade com esta informação. Mas eu quero fazer várias perguntas sobre como você pode tornar-se cristão. E antes das perguntas, algumas ideias introdutórias. Semana passada, nós falamos sobre o reino de Deus. E talvez a lição ficasse meio chocante para você, porque algumas pessoas pensam só sobre o reino de Deus no futuro, e é verdade, vai ser eterno. Mas, de acordo com a Bíblia, o reino de Deus começou em Atos capítulo 2, e nós podemos participar no reino já. E eu tenho uma pergunta para todos vocês. Vocês gostariam de participar no reino? O reino de Deus. E se vocês querem participar no reino de Deus, eu pergunto quando vocês querem participar no reino de Deus. Vocês podem participar qualquer momento. É a decisão de cada pessoa. Sabe, todos nós fomos criados na imagem de Deus, em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Fomos criados perfeitos, mas nós não continuamos perfeitos. Nós tomamos a mesma decisão de Eva e de Adão e nós pecamos ficamos separados de Deus, mortos espiritualmente. O pecado estragou a nossa vida. E hoje à noite, Jesus tem uma mensagem de boas notícias para todos nós. Boas notícias para todos que estão ouvindo. Notícias que vão nos ajudar hoje à noite e nos dias que vêm para frente. E nosso mundo, realmente hoje, com toda esta crise da coronavírus que está acontecendo, precisa de boas notícias. Precisava de boas notícias antes do vírus e vai precisar de boas notícias depois do vírus. Todo mundo tem um problema com o pecado e Deus tem a solução. Muitos cidadãos em nossa cidade são frustrados e não sabem o que fazer. Por exemplo, tem um vizinho que se chama João. Ele é uma pessoa que está em crise, ele perdeu seu emprego, um ente querido faleceu, ele está frustrado com mil problemas com a saúde, e alguém diz, Deus pode ajudar? Então, ele começou a procurar Deus. Então, ele visitou uma igreja, e alguém explicou, você precisa se tornar um cristão? Então, ele diz, ok, o que eu faço? E a pessoa diz, well, joga um pouquinho de água na sua cabeça e vai resolver o problema. E ele pensou, talvez eu precise de uma segunda opinião. Então ele visitou outra igreja e a pessoa diz, ah, tem que se tornar cristão. Well, como eu faço isso? E a pessoa diz, tem que fazer uma oração, pedir que Jesus entre no seu coração. Ele pensou, duas ideias diferentes. Well, vamos visitar mais uma igreja. E foram em outra igreja, e outra igreja diz, tem que ser mergulhado embaixo da água. Ele ouviu tantas mensagens diferentes, e a pergunta é, qual dessas mensagens, ou talvez seja outra, é a verdade. João está confuso com todas as mensagens contraditórias. A pergunta para nós hoje à noite, como você pode tornar-se cristão? Jesus veio neste mundo com compaixão para todos nós, querendo dar uma resposta para esta pergunta. Sabe, a resposta certa para esta pergunta importante vai restaurar o nosso relacionamento com Deus, vai nos dar ajuda de Deus para lidar com as dificuldades diárias, e vai determinar nosso destino eterno. Então, se você não é cristão hoje, você precisa de uma mensagem clara e não com contradições confusas. Hoje à noite, se você já se considera um cristão, você precisa verificar se você cumpriu as exigências da Palavra de Deus. É por isso que eu quero fazer umas perguntas para vocês, para você olhar na sua vida e depois vamos olhar na Bíblia e ver se você é cristão mesmo. E nós vamos comparando nossa vida sempre com a Palavra de Deus. Agora, se você é cristão, amadurecendo em Cristo, você precisa saber e ser capaz de explicar aos outros como se tornarem cristãos. Então, esta vai ser nossa tarefa hoje à noite. Se você tem seu sulfite pronto e sua caneta pronto, eu tenho diversas perguntas aqui na tela e nós vamos um por um e, por gentileza, anota a sua resposta. Se você é de boa de memória, fica à vontade, mas eu gosto de escrever, porque logo que você escreva, você está olhando para si mesmo e depois vai olhar na Palavra de Deus. E hoje à noite você nunca vai esquecer esta lição para o resto de sua vida. É tão importante assim. Mas a primeira pergunta para todos nós. Se você morresse agora mesmo, você estaria salvo ou perdido? Ou talvez você está pensando, eu não sei. Escreve na sua folha. Ou eu estou salvo, ou eu estou perdido, ou eu achava que eu estava salvo, mas eu tenho dúvida. Um dos alunos que participou numa segunda ou terceira noite na escola da Bíblia já falou, Alan, acho que alguma coisa está errada com a minha vida espiritual. Então, que bom, estamos vendo alguma diferença entre a Bíblia e o que tem aprendido em seja o que for o lugar. Mas, você sabe, dentro de você sabe, estou salvo, perdido ou eu não sei. Próxima pergunta. Vamos trabalhar com vocês que circularam ou escreveram salvo. Se você disse, eu sou salvo, minha pergunta para você é, como foi a sua conversão? Como foi sua conversão? Cada pessoa vai ter que responder isso por si mesmo. E eu coloquei umas opções na tela. Você pode ver duas ideias principais. Algumas pessoas vão falar, eu sempre tenho sido um cristão, sempre, desde que eu nasci. Eu fui criado desde o berço, seguindo a Deus, acreditando em Deus. Então, marque aquela. Se isso descreve a sua vida, marque aquela. Ou anote na sua folha. Outras pessoas vão dizer, sabe, eu me senti perdido e eu orei e pedi para Jesus entrar no meu coração como meu salvador pessoal. E eu fui salvo naquele momento. E eu gostaria, se vocês se lembrem, escreve a data. Quando foi isso? Este momento de oração para pedir que Jesus entre no seu coração para salvar você. Quando foi? Escreve a data. Talvez você não lembre o dia exato, mas talvez você se lembre o mês. Talvez fosse novembro, 2007, alguma coisa. Coloque um mês e um ano, mais ou menos. Não tem que ser exato, mas só para você refletir no seu passado. Ou talvez você tivesse outra experiência para se tornar cristão, diferente destes dois. Anote na folha, numa frase, eu me tornei cristão assim e esta foi a data. E você respondeu a pergunta. Número 3. Vamos continuar trabalhando com aquelas que afirmam, eu tenho salvação. Se você disse que foi salvo em tal data, quando os seus pecados foram perdoados? Quando os seus pecados foram perdoados? Algumas pessoas vão falar, ou quando eu era bebê. Nasci e fui perdoado logo depois que eu nasci. Outras pessoas vão falar, não, eu fui perdoado no momento quando eu orei e pedi que Jesus entrasse no meu coração. E você já anotou esta data. A salvação e o perdão aconteceram na mesma hora naquela oração. Sabe a razão que eu estou perguntando sobre isso? A salvação é tão importante. Vai determinar nosso destino eterno. Então nós queremos realmente refletir sobre o que Deus fala sobre isso e mais ninguém. Quarta pergunta. Você já foi batizado? Você já foi batizado? E eu imagino que a maioria, se não todos aqui na sala, já foram batizados. De vez em quando eu encontro uma pessoa que diz, eu orei, pedi Jesus entrar no meu coração, estou salvo, mas eu nunca fui batizado. Eu lembro uma pessoa em 1988, eu estava no centro de Curitiba conversando com ele. Ele era da Igreja Batista e eu fiz esta pergunta. Ele diz, Alan, eu sou salvo, fiz a oração, mas sabe, Alan, eu nunca fui batizado. Eu falei, não? E você vai na Igreja Batista? Ele diz, sim. Eu disse, por que não foi batizado? Ele falou, Alan, aqueles pastores ficam me perturbando para ser batizado, mas sabe, realmente não faz sentido nenhum para mim e eu não vou fazer se não faz sentido. E alguns anos depois, meu filho estava namorando uma moça e acabou casando com ela uns 7 anos atrás ou mais. Mas durante o namoro, ele sentou e explicou para ela a Bíblia e conversaram sobre batismo. E ele perguntou, você já foi batizado? E ela falou, não, nunca. Nem de bebê, nem de adulto, nunca. E ele falou, oh, por que não? Ela falou a mesma coisa. Ela diz, os pastores estão atrás de mim, empurrando para eu ser batizado, mas não faz sentido nenhum ser batizado, então eu não tenho sido batizado. Interessante, algumas pessoas não têm sido. Mas eu imagino que a maioria da nossa sala de aula já foram batizadas numa hora ou outra. Algumas pessoas vão falar sim, outras vão dizer não. Mas anote na sua folha. Outra pergunta, se você marcou sim, já foi batizado, eu pergunto, quando? Quando você foi batizado? Algumas pessoas vão dizer, quando eu era bebê, eu nem lembro, meus pais decidiram isso, eu fui batizado como criança, eu recebi uma certidão e aconteceu muito tempo atrás, talvez você nem sabe quando. Outra pessoa vai responder, algum tempo depois da minha conversão, algum tempo depois da minha salvação e perdão, sabe, eu fiz aquela oração, eu pedi para Jesus entrar no meu coração, eu fui salvo, fui perdoado, e um mês depois, ou 2 meses depois, ou no final do mês, ou no final do ano, ou 2 anos depois, cada um vai responder, mas foram batizados mais tarde na vida. E talvez você pode anotar a data, pelo menos a mês, o ano mais ou menos. Deixa-me ver, foi em novembro de 2007, a oração e salvação, e foi 6 meses depois. E você anota na sua folha a sua experiência, seja qual for. Ou talvez você tivesse outra circunstância de batismo, e você pode escrever aquilo numa frase na sua folha. Agora, próxima pergunta. Como você foi batizado? Como foi o batismo? Eu estou querendo ver se tem mais alguém querendo entrar na sala de aula. Ok, acho que todo mundo está aqui. Como você foi batizado? Aspersão, a palavra aspersão significa pegar água e jogar na cabeça. Algumas pessoas fazem por derramar água na cabeça, mas pode marcar aspergir ou derramar, que acontece com muitas pessoas na nossa sociedade. Ou outras pessoas foram batizadas por imersão, que significa embaixo da água. Como foi o seu batismo? Pode anotar na sua folha. Agora, pergunta importante, número 7. Por que você foi batizado? Por quê? Algumas pessoas vão falar, para seguir o exemplo de Jesus. Foi batizado porque Jesus foi batizado. Okay? Muitos falam assim. Outros vão falar, para dar testemunho público que eu fui salvo no passado, antes mesmo do meu batismo. Eu quero que todo mundo saiba, publicamente, no domingo, que eu já fui salvo, vou ser membro da igreja aqui agora. Algumas pessoas falam assim. Outros vão falar, bom, meus pais tomaram esta decisão por mim quando eu era bebê. Eu fui batizado porque eles decidiram. Talvez você tenha outra experiência e você pode anotar na sua folha. Agora, baseado em todas essas perguntas, eu vou tentar resumir as suas possíveis respostas numa linha de tempo. Esta é uma linha de tempo que eu gosto de desenhar no quadro branco, mas eu vou colocar aqui. Vamos começar com esta primeira linha de tempo. Vocês podem ver na tela. Estou com esperança que vocês estão vendo lá. E alguém vai dizer, eu nasci fisicamente, aqui no lado esquerdo da folha, eu nasci fisicamente. E eu fui batizado quando bebê, meus pais fizeram isso. E mais tarde, quando tinha cerca de 12 anos, eu fiz a primeira comunhão, a confirmação, eu comecei a acreditar por mim. Então eu fui batizado no passado e eu comecei a crer em Jesus por mim mesmo. Mais ou menos 12 anos. E aqui eu estou hoje, falando com você no Zoom, 2020. Se esse descreve você, talvez você queira na sua folha desenhar esta linha de tempo. Agora, outras pessoas têm outra experiência. Estão vendo a segunda linha de tempo na tela? Aqui no lado esquerdo, a mesma coisa. Nascemos neste mundo fisicamente. E por ter pais diferentes, não foi batizado como Cristo, como bebê, mas foram crescendo e algum lugar na vida você sentiu culpa, como Adão e Eva escondendo atrás da árvore, o que eu fiz, ou você frequentou uma igreja e eles falaram de pecado, você sentiu culpa na vida e naquela igreja, ou talvez você ouviu no rádio, colocou suas mãos na televisão, estava no prédio da igreja, levantou a mão, foi para frente, tem diversas experiências. Mas o pastor fala, você quer ser salvo? Você quer ser perdoado? Então, vamos orar junto. Você está em lágrimas, chorando, e você fez uma oração com o pastor e pediu para Jesus entrar no seu coração para ser salvo, para ser perdoado dos seus pecados. E depois da oração, você tirou as lágrimas e tinha alegria no rosto e você foi para frente. E se você tivesse morrido naquele momento, você teria vida eterna. Passa um mês, dois, um ano, tinha um dia de batismos lá no Rio Jordão, talvez, e pegaram todas essas pessoas já salvas e tiveram um batismo de N pessoas de uma vez só, mais tarde. E aqui nós estamos hoje à noite, no lado direito da tela, ano 2020, conversando sobre este assunto, de acordo com o que a Bíblia fala. Tem uma terceira linha de tempo aqui, eu coloquei outro. Talvez você tivesse outra experiência do que essa. E existe outras experiências do que esses dois, mas eu coloquei essas duas linhas de tempo principais porque isso descreve a maioria das pessoas com quem eu converso todos os dias. Agora, lá embaixo da tela eu tenho uma pergunta. O que a Bíblia diz sobre como tornar-se cristão? Os pais falaram uma coisa, o pastor falou outra coisa. O que Deus fala? O que Jesus falaria para nós hoje à noite? Este é o que é importante. Eu sei, todos nós que estamos hoje olhando hoje à noite na palavra de Deus e conversando sobre isso, nós amamos a Deus, nós amamos a Bíblia e nós não queremos ser enganados, nós queremos a verdade absoluta e muitos de nós temos uma convicção imensa sobre nosso relacionamento com Deus. Nós estávamos andando numa direção e uma época ou outra na vida nós mudamos de direção e nós estamos vivendo melhor. Paramos com a mentira, paramos com a boca suja, paramos de roubar, ou seja o que for, e mudamos de vida. E a vida é bem melhor, porque estamos indo numa direção melhor. Mas sabe, quando nós pecamos, uma barreira foi erguida entre nós e Deus. E mesmo alguém mudando de direção, se arrependendo e vivendo melhor, não significa que a barreira do pecado foi retirada. A barreira tem que ser retirada para ter salvação. E algumas pessoas acham que a barreira foi tirada de diversas maneiras diferentes. Depende da igreja que você frequenta. Eu gostaria que a gente lesse a Bíblia hoje e escuta os apóstolos falar, os discípulos de Jesus, escutar Jesus falar e assim comparar com a nossa vida e confirmar que nossa salvação está feita, ou talvez precisamos refletir que eu achava que eu tinha salvação, mas talvez eu não tenho, porque minha vida é diferente do que a Bíblia fala. No meu quadro branco, deixe-me colocar meu quadro branco aqui para vocês um pouquinho. Espero que vocês estão vendo. Eu vou tirar deste tela só um pouquinho, só para eu ver o quadro branco e ver o que vocês estão vendo. Uma coisa que eu quero colocar aqui sobre ser um cristão. Deixe-me colocar algumas coisas na tela para vocês refletirem. E se vocês não concordem comigo, é só fazer isso com a mão, eu vou te ver, manda um chat para mim, dizer, tá errado, e eu vou apagar aquilo. Eu quero ficar na mesma página. Mas de acordo com a Bíblia, quem é um cristão? Esta é a pergunta. É uma pessoa salva? Uma pessoa com os pecados perdoados? É uma pessoa com os pecados lavados? É uma pessoa com o Espírito Santo? É uma pessoa com a que está em Cristo? É uma pessoa com boa consciência? É uma pessoa... faltando espaço. É uma pessoa com nova vida? E provavelmente tem outras coisas. Eu imagino que vocês concordam que isso descreve um cristão. Pessoa salva, com os pecados perdoados, pecados lavados, tem o Espírito Santo por dentro, está em Cristo, tem uma boa consciência e tem uma nova vida, anda em nova vida. Agora, a pergunta que eu tenho para todos nós, você tem todas essas qualidades? Ou está faltando alguma coisa? Outra pergunta, é possível que alguém ache que tem todas essas qualidades, mas na realidade não tem nenhuma dessas qualidades? É possível que eu fui manipulado emocionalmente, psicologicamente, eu engoli alguma coisa, algum lugar, e eu acho que eu estou perdoado, mas eu nunca obedeci o que a Bíblia falou? E é possível que você ache que tem, mas na realidade você não tem nenhuma dessas qualidades?
É uma possibilidade, né? Eu conheço várias pessoas na sociedade que acreditam coisas totalmente diferentes sobre este assunto de salvação. Você pensa sobre a sociedade nos diversos... Você tem, de um lado, o espiritismo, e outro lado, mormons, ou adventistas, o testemunho de Jeová, o católico, o protestante, o evangélico, o pentecostal. Tem tantos diferentes, falando tanta coisa diferente, e todos afirmando que tem salvação, mesmo que estão falando coisas contraditórias. E eu não falo essas coisas para criticar ninguém, simplesmente é nossa realidade e você já teve diálogos com diversas pessoas sobre este assunto. Então, é bem possível que alguém ache que tem todas essas qualidades e na realidade não tem nenhuma. É uma boa possibilidade. Eu estou vendo que alguém aqui colocou aqui na tela falando um pouquinho sobre seu batismo. Eu compreendo. Algumas pessoas hoje em dia já foram batizadas duas vezes, três vezes, quatro vezes. Eu conheço pessoas batizadas seis vezes. E a razão, eles vão num grupo religioso, escutam uma coisa e sem conhecimento bíblico. Você escuta o que o líder falou e é batizado. Ou mais tarde vai num outro grupo religioso e o líder na frente está falando uma coisa bem diferente do que você já ouviu sobre batismo e parece certo, mas ainda sem conhecimento bíblico, você é batizado novamente. Oh, Deus, não deu certo naquela igreja porque tem algumas coisas de ensinamento errado. Então você caiu fora e foi numa outra igreja e lá eles obrigam você a ser batizado de novo. Então várias pessoas têm sido batizadas N vezes e ainda há uma confusão na cabeça sobre batismo e o que a Bíblia fala. Well, a Bíblia é bem claro, então nós vamos ler a Bíblia hoje à noite. Vocês vão ver que é um assunto super claro. E hoje à noite, depois de terminar, você vai dizer, finalmente, nós entendemos o assunto. E sabe por que vocês vão falar isso? Porque você vai ler com seus próprios olhos, na sua própria Bíblia, na sua casa. E vai ser claro. Você não vai me ouvir, nós vamos ouvir Jesus. Então, eu vou compartilhar a tela mais uma vez e nós vamos continuar estudando. E sabe onde eu quero começar? Naquela frase que está na base na tela, e se você não está vendo bem claro, você pode abrir sua Bíblia para Efésios capítulo 2. Esse é onde eu quero ler hoje à noite. Eu quero começar hoje à noite no livro de Efésios, capítulo 2. E no final da aula, eu vou terminar em Efésios, capítulo 2. Porque muitas pessoas... Lembra aquela quebra-cabeça que eu mostrei na primeira sala de aula? Quando eu mostrei um pedaço da quebra-cabeça e pedi para todo mundo adivinhar o que é a parte verde. E todo mundo adivinhando e ninguém estava certo. Então, nós colocamos de volta na quebra-cabeça para ver a cena toda e vimos que era um rã, um sapo. E ficou claro, porque podíamos ver o contexto maior. Bom, muitas pessoas hoje pegam esta leitura de Efésios 2, versículos 8 e 9, um pedaço da quebra-cabeça, e tentam ler fora do seu contexto e inventam explicações que não estão na Bíblia sobre este versículo. Então, o que vamos fazer é ler o versículo novamente e no decorrer desta aula nós vamos ler o contexto maior de versículos 1 até 10 e ver tudo até o final da aula. Vamos pedaço por pedaço, mas pelo menos vamos iniciar com o que a maioria na sala de aula hoje à noite já acredita, talvez com falta de informação, mas já tem uma crença. Nós estamos na mesma página sobre Efésios 2, 8 e 9. A Bíblia diz isso. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês. É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. De acordo com esta leitura, esta passagem diz que nós somos salvos por meio do quê? Algumas pessoas dizem, pela graça.
Ah, esta é a metade.
Outras pessoas dizem, nós somos salvos pela fé.
Ah, esta é só a metade.
O que o texto diz? Nós somos salvos pela graça mediante a fé. As duas coisas são envolvidas. Até, eu vou apagar minha tela aqui, mesmo que esta tela que fizemos aqui é nosso esboço hoje à noite, eu vou apagar e a gente coloca o esboço de volta. Deixe-me destacar Efésios 2, diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. É duas coisas que estão envolvidas. Algumas pessoas dizem, eu sou salvo pela fé somente. Eu não. Eu estou salvo pela graça e a fé. São duas coisas envolvidas. Quem é responsável pela graça? O Deus. Deus está oferecendo graça. Algo gratuito. Graça significa algo que Deus dá para nós, que nós nunca podemos merecer. É um presente. É de graça. Ele não cobra nada. E Ele quer dar este presente para você hoje, no seu colo, para você desembrulhar já. Não é para esperar até amanhã, semana que vem, mas na hora que você decide, você pode desembrulhar este presente de Deus. É de graça. Mas nós somos responsáveis também. Nós temos que ter fé. Os homens, as mulheres, nós temos que ter fé. Agora, o problema no mundo religioso hoje é a definição de fé. Ah, cada pessoa fala sobre fé de diversas maneiras diferentes. Eu gostaria de deixar a Bíblia definir a palavra fé para nós hoje à noite. E quando nós sabemos que a Bíblia fala sobre fé, ah, nós vamos progredir corretamente. Até nós já vimos na segunda lição em Romanos 10, 17, diz que a fé vem por ouvir a mensagem de Cristo. Todo mundo tem fé hoje. Tem fé verdadeira e tem fé falsa. A única maneira de ter uma fé verdadeira é baseada no que a Bíblia diz. Romanos 10, 17. A fé vem para ouvir a mensagem de Cristo. Então, desde que Romanos 10 falou isso, que tal vocês abrem suas Bíblias para o livro de Romanos um pouquinho? A gente volta para Efésios 2 no final da aula e ler o contexto inteiro. Mas eu quero destacar em Romanos capítulo 1 sobre fé. Vamos para Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Estou procurando alguém que está querendo entrar na sala de aula. Deixe-me só verificar mais uma vez. De vez em quando a eletricidade numa casa cai e as pessoas não estão conseguindo voltar na aula, a menos que eu aceito eles de volta. E eu não estou vendo ninguém querendo sair na sala de aula. Espero que a pessoa não desistiu enquanto está me esperando. Ok. Se vocês estão em Romanos, capítulo 1, e a razão que eu quero abrir para Romanos é porque muitas pessoas olham no livro de Romanos para explicar como ser salvo. E o livro de Romanos fala sobre salvação, justificação pela fé. Em contraste com salvação pelas obras. E no livro de Romanos você tem pessoas tentando ser salvos por fazer obras da lei de Moisés.
E Paulo diz, a lei nunca vai te justificar por obras. Você tem que ser salvo pela fé, justificado pela fé. Então, Romanos fala sobre isso capa a capa. Mas muitas pessoas pegam versículos fora de contexto e inventam algo sobre fé que Romanos não ensina. Para entender a palavra fé no livro de Romanos, você tem que ver a primeira referência. Se você não viu a primeira referência em Romanos para ver a definição de fé, todas as outras referências você vai mal entender. Então vamos começar em Romanos capítulo 1, versículo 5. Romanos capítulo 1, versículo 5. Primeira vez que fé é mencionado. Apóstolo Paulo, falando com a igreja em Roma, diz, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. A obediência que vem pela fé. Quando se fala de fé no livro de Romanos, não é simplesmente eu creio na minha cabeça. Não, Deus está pedindo que você faça algo. Ele está te oferecendo de graça a salvação, mas você é responsável em ter uma fé obediente. Esta foi a primeira referência. Agora, vamos ver a última referência de fé no livro de Romanos. Romanos 16, Romanos capítulo 16, versículo 26. E vamos ver que Paulo vai encerrar a carta com o mesmo pensamento. Romanos capítulo 16, versículo 26. Mas agora, revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Está vendo as duas palavras? Crer e obedecer andam juntos sempre. Você não pode separar fé e obediência. É uma fé obediente. Nós já aprendemos isso no Evangelho, de acordo com João, quando nós estávamos estudando a palavra crer, mesmo ensinamento. A palavra crer consta no livro de João, uns 90 vezes, e quando você procure cada referência e compare cada referência, você vai ver textos como João 8:31, que para ser um discípulo verdadeiro, você tem que crer por obedecer a mensagem, permanecer na mensagem, ou João capítulo 12, 42 e 43, só porque alguém creu, Jesus disse que nós éramos discípulos, eles tinham que confessar com sua boca, eles tinham que obedecer com a sua fé. Mas aqui em Romanos, capítulo 1 diz que é uma fé obediente, capítulo 16 diz que é uma fé obediente. Olhe no coração de Romanos. Romanos capítulo 6. Eu quero te mostrar algo que vai começar a abrir nossos olhos sobre o ensinamento de Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 17 e 18. Versículo 17. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. E vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Está vendo o que aconteceu na leitura? Pessoas eram escravos do pecado, mas agora são servos da justiça. O que aconteceu na vida deles? No final de 17 diz que eles passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Ah, eles obedeceram o ensino. Hoje à noite eu vou te dar este ensino e vocês vão ter que decidir se vão obedecer ou não. O ensino está no começo deste capítulo. Mas a gente vai ver isso mais tarde, porque nós vamos ver que Efésios capítulo 2 e Romanos capítulo 6 e em outras passagens vão falar exatamente a mesma coisa. Vamos fazer de cada vez. Então, nós vimos
Romanos capítulo 5, obediência que vem pela fé. Nós vimos Romanos 16, 26, sobre crer e obedecer. E nós vimos Romanos 6, versículos 17 a 18. Agora, quando nós... deixe-me compartilhar com vocês uma outra tela. Deixe-me encontrar rapidinho. E compartilhar uma outra tela com vocês, que vai nos mostrar alguns itens sobre salvação que eu quero compartilhar com vocês. Ok, lá vamos nós. Agora, esta é a mesma folha com outras informações, e quando eu ensino esta aula um a um, eu faço esta mesma entrevista com a pessoa para eles escrever, estou salvo ou perdido? Se salvo, quando foi a conversão? E quando foi os perdão dos pecados? E quando foi batizado e como e porquê? E assim por diante. Então, nós começamos com Efésios 2, como está vendo na tela, e Romanos capítulo 1, 6 e 16, como nós já vimos. Agora, alguém está... com o áudio ligado, então deixe-me só verificar quem é. Todo mundo tem seus áudios desligados. Ok, muito obrigado por isso. Algumas vezes com o áudio ligado, Jason, eu não posso ouvir e tem um pouquinho de interferência. Agora, na tela, vocês estão vendo um pequeno esboço. E nós já respondemos o que a Bíblia fala, Efésios 2, pela graça, mediante a fé, não de obras. Mas tem uma lista de itens aqui. E talvez você queira fazer uma na sua folha esta lista, só para refletir hoje à noite. E eu vou enviar esta folha, este esboço no seu e-mail depois. Mas em João capítulo 3, 16, se você pergunte para a maioria das pessoas como ser salvo, eles vão citar João 3, 16. E é verdade. Então, vamos ler João 3, 16. Ele não fala tudo sobre salvação lá, mas ele fala bem resumidamente o que Deus quer. Em João capítulo 3, 16, eu sei que a maioria tem de cor, mas a Bíblia diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, ele, se você quer anotar João 3, 16, para ser salvo, tem que crer em Jesus, é a verdade. Agora, vocês têm que lembrar que a palavra crer, no contexto maior de João, significa obedecer Jesus, como nós vimos em João 8, 31 e João 12, 42 e 43, entre vários outros. Não é simplesmente uma crença na cabeça, é uma fé obediente, é uma crença obediente. E deixe-me demonstrar na próxima referência, entre parênteses, abre sua Bíblia para Tiago 2, 19, e vamos deixar claro que não é só uma crença mental que salva alguém. É mais uma crença obediente, como Romanos falou. Mas Tiago 2, 19, só vamos afirmar isso antes de progredir. Tiago 2, 19, a Bíblia diz: você crê que existe um só Deus? Oh, muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Os demônios, Satanás. Oh, eles acreditam em Jesus, mas eles estão salvos? Não. Ou eles acreditam, ou eles têm medo, mas eles não querem obedecer, é por isso que eles são demônios. Só porque alguém afirma que acredita em Jesus, não significa que tem salvação, porque a crença, a fé verdadeira, exige uma obediência à mensagem de Deus, que nós vamos aprender hoje à noite. Vamos ver uma outra ideia que está bem perto. Se você está em Tiago, folhe para a direita e você vai encontrar duas cartas por Pedro. E na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9... vamos falar sobre algo mais que Deus espera de nós para ser salvo. Segundo Pedro 3, 9. A Bíblia diz isso. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Está percebendo? Ele usou a mesma palavra de João 3,16. Para que não pereçam, mas tenham vida eterna. O Deus não quer que você pareça. E para não perecer, de acordo com esta leitura, o que é necessário para ser salvo? Well, a segunda lacuna aqui em nosso esboço, que começa com A. Arrependimento. E nós falamos sobre arrependimento duas lições atrás, quando falamos sobre o maior problema da humanidade, o pecado. Arrependimento significa mudar sua mente. Significa mudar de direção. Se você está andando errado, pecando, é mudar de direção e andar na direção de Deus. Está mentindo? Pare de mentir. Está roubando? Pare de roubar. Está egoísta? Começa a ser altruísta. Vamos mudar de direção. E muitos de vocês, eu imagino que estão na aula hoje à noite, vocês já se arrependeram, vocês mudaram de vida, estão buscando fazer as coisas certas. Alguns de vocês faz tempo. Parabéns para vocês. Mas tem algo mais. Vamos voltar para o livro de Romanos. Romanos capítulo 10. Eu quero ler mais uma coisa que Jesus pede para ser salvo. E algumas pessoas tentam limitar a sua salvação somente para esta leitura. Mas vamos esclarecer um pouquinho. Romanos 10, versículo 9 e 10. Espera aqui, já está folhando de volta? Romanos 10, versículo 9 e 10. A Bíblia diz isso. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Algumas pessoas vão ler somente este pedaço da quebra-cabeça sozinho. E eles vão falar, se você quer ser salvo, é só pedir que Jesus entre no seu coração. Acredite no seu coração e você vai ser salvo. E eu quero fazer uma, duas ou três observações sobre isso. Primeiro, o que Jesus pediu para a gente fazer para ser salvo nesta leitura? Ele pediu que a gente confesse a Ele como Senhor. Então eu coloquei, você pode colocar no terceiro ponto que está na tela, ponto 3. Ele falou sobre confissão. Não é confissão dos seus pecados. Confissão de pecados é quando você vai falar para alguém o que você fez. Você talvez nem lembre todos os seus pecados quando você começa a seguir Cristo. Então você não vai confessar seus pecados. Você vai, no ponto anterior, se arrepender dos seus pecados. Você está reconhecendo que está fazendo errado e mudando de vida. Mas nesta leitura, quando ele diz confessar, não é confessar pecados. Ele diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor. Oh, é isso que tem que fazer. É uma declaração a Deus que você vai obedecer Ele como Senhor. Se Ele fala, faça aquilo, sim, Senhor. Se Ele fala, faça aquilo, sim, Senhor. Vocês se lembram a Abraão, em Gênesis 12, Deus diz, sai da sua terra. Sim, Senhor. Ele acreditou e obedeceu. E Abraão é usado como exemplo de fé obediente no livro de Romanos, capítulo 4. Um exemplo de alguém que creu em Cristo, acreditou em Deus e obedeceu na hora. Porque ele teve uma fé obediente que nós devemos imitar. Mas aqui em Romanos 10, eles falam, se você confessar com sua boca Jesus como Senhor, está certo, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Está vendo a palavra crer? Pois com o coração se crê para a justiça. Está certo? Bem resumido, numa palavra, assim que nós somos salvos, pela fé, pela crença.
obediente, está certo. Mas o que significa crer? O que significa fé? Ou tem que voltar para capítulo 1, versículo 5 e ver que não é só uma crença mental, é uma crença obediente e assim em cada referência no livro de Romanos. Agora, uma observação a mais que eu quero fazer sobre Romanos 10, 9 e 10. Você não pode inventar uma doutrina, um ensinamento de salvação baseado neste versículo singular sem ler Romanos capítulos 1 até 9. Se você não leu capítulos 1 até 9, você não vai entender Romanos capítulo 10. Até bem resumido, você tem a carta de Paulo aos Romanos, ele nunca os conheceu. As pessoas que ele conhecia na congregação são pessoas que ele conheceu em outras cidades que mudaram para Roma. Tem uma pessoa que acabou de entrar na sala. Boa noite para você e bem-vindo. Por gentileza, se pode desligar seu áudio, vai me ajudar. Muito obrigado. Mas Romanos, Paulo está escrevendo para uma igreja dividida. E você pode ver que a igreja é dividida em capítulo 16. Em capítulo 16 tem listas de três congregações diferentes. Tem congregações entre judeus e congregações entre gentios, e eles não gostam de um outro. E Paulo quer unir essas igrejas entre os judeus e os gentios numa congregação só. Eles têm uma divisão por causa de razões culturais em capítulo 14, e ele quer incentivá-los a aceitar uns aos outros, como Cristo os aceitou, capítulo 15. Mas em capítulo 1, ele falou, gentios, vocês pecaram. Em capítulo 2, ele diz, judeus, vocês pecaram. Em capítulo 3, 23, ele diz, todos vocês pecaram. Capítulo 4, ele explicou a fé obediente de Abraão, que judeu e gentil tem que ter. Capítulo 5, diz que temos que receber a graça de Deus. Capítulo 6, ele ensina como receber a graça de Deus. E nós vamos ver isso daqui a pouco. Capítulo 7, ele diz tchau para a lei de Moisés, para os judeus. Capítulo 8, ele diz bem-vindo o Espírito Santo para nos ajudar. Em capítulos 1 até 8, Paulo ensina como se tornar cristão. Em capítulos 9, 10 e 11, Paulo resume um assunto falando sobre o povo judaico que rejeitou Jesus. E Paulo diz, vocês têm que confessar Jesus como Senhor e crer nele, ou não vão ser salvos. E ele resumiu 8 capítulos de ensinamento em um versículo. Então, se você leu capítulo 10, 9, e não leu capítulos 1 até 8, você não entendeu capítulo 10, 9 e 10. Mas a gente volta depois sobre esta leitura daqui a pouco e vai ficar cada vez mais claro. Mas eu queria retirar o ensinamento que aplica a nós hoje à noite. Jesus pede que você confessa Jesus como Senhor. Se você quer ser salvo, você tem que dizer, eu vou obedecer Jesus como meu Senhor. Não Alan, não um pastor, não um padre, nem um outro homem religioso. Somente Jesus é meu Senhor. Eu vou obedecer o que ele manda e mais ninguém. Se não fizer isso, não pode ser salvo. Agora, no quarto ponto na tela, vocês estão vendo aqui na tela, tem ponto número 4 que começa com B e tem uns referências lá que nós vamos ler mais tarde. Mas o ponto aqui é sobre batismo. Até nós lemos em Atos 2, 38, que nós vamos reler daqui a pouco. Mas em Romanos, ou Atos 2, 38, lemos nas últimas duas semanas que Pedro pregou e o povo perguntou o que devem fazer e Pedro diz, vocês devem se arrepender e ser batizado em nome de Jesus. Então, pode anotar, batismo é necessário. Temos que crer, temos que arrepender, temos que confessar Jesus como Senhor, temos que ser batizado e tem mais uma. Olha em Mateus, capítulo 10, Mateus capítulo 10, 22. Mateus capítulo 10, 22. A Bíblia diz, Jesus disse, todos odiarão vocês por minha causa, mas aquela que perseverar até o fim será salvo. Oh, nós temos que perseverar. Não é simplesmente iniciar a vida cristã e depois viver como quiser, ou afastar, ou fazer o que quiser. Não, quando você vai iniciar, é como nascer. Você nasceu bebê, você vai permanecer na família para crescer e amadurecer e ser amado e se alimentar e fortalecer. Tem que participar. Se você se ausentar da família, fica deitado na calçada, o bebê vai morrer. Então, perseverança é necessário. E até em Atos 2:42, nós vimos na semana passada que aquelas 3 mil pessoas que foram batizadas, não foi só um batismo e acabou. Não, no próximo versículo diz em Atos 2:42 que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão uns com os outros, no partir do pão, a ceia do Senhor, e nas orações, seu relacionamento com Deus. Eles perseveravam nisso, porque sem perseverança não há salvação. Agora, naquele quadro branco, nós colocamos uma lista de coisas que descreve um cristão. E eu vou colocar aqui, eles aqui na tela, falando sobre aquele ponto número 4, batismo. E vamos falar sobre o batismo bíblico. Alguns de vocês falaram que já foi batizado de bebê, outros foram batizados de adulto, outros foram batizados de bebê e adulto, outros foram batizados de bebê e de adulto 2 ou 3 vezes. Cada um tem uma experiência diferente. E tem N batismos. Todas as igrejas fazem batismos por uma razão ou outra. Hoje à noite eu quero falar sobre o batismo bíblico e incentivar o que Jesus falou, e mais ninguém. Ele trouxe graça e verdade. Ele é o único que pode explicar a vontade de Deus para nós. Nós vimos na primeira lição, na linha de tempo, a Bíblia toda é sobre Jesus. Vimos em João capítulo 1 que devemos ouvir somente Jesus, porque ele é o único que viu Deus. Ele é Deus, Criador, junto com o Pai e o Espírito Santo. E na próxima lição aprendemos que nós ouvimos Jesus por meio das Escrituras, por meio da Bíblia. Jesus diz que o Espírito Santo falou com os apóstolos toda a verdade e foi escrito. E nós temos em nossas mãos hoje as palavras de Jesus, inspiradas pelo Espírito Santo. E a última página da Bíblia diz para não acrescentar nem tirar. Então, nós vamos ouvir Jesus na Bíblia. Já ouvimos nas últimas 2 semanas, Jesus falou que temos pecado. Como vamos eliminar o pecado? E vimos semana passada, Jesus tem um reino onde podemos morar sem pecado. Hoje à noite o assunto é como entrar no reino? Como eliminar o pecado? Como ser salvo? Como ser perdoado? Como viver eternamente? Resumido, como se tornar um cristão. Então, vamos começar com o que Jesus falou. Na tela, vocês podem ver Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. E vamos deixar Jesus falar sobre isso. Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Jesus disse isso. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É isso que Jesus falou. Agora, vamos analisar o que Jesus falou. Eu vou pegar meu quadro branco aqui, porque eu quero falar de uma palavra muito importante nesta leitura. Muitas pessoas pulam por cima desta palavra com pressa. Mas Jesus disse que nós devemos pregar o quê? O que devemos pregar? O que os apóstolos deviam pregar a todas as pessoas? Well, a Bíblia diz que nós devemos pregar o evangelho. O evangelho. E eu pergunto para vocês, o que é o evangelho? Se você não se importar, você podia pegar sua caneta
E no sulfite, onde você escreveu suas respostas sobre a sua conversão a Deus, escreve lá, numa frase, uma palavra, como você entende que é o Evangelho. Escreve lá. O Evangelho é... E você escreve, preenche a lacuna por si mesmo. Já está preenchendo? Sabe, pelos anos, eu tenho feito esta pergunta para N pessoas, milhares de pessoas. Eu tenho perguntado para pastores e padres, para todas as religiões da sociedade. E cada um me deu uma resposta diferente. Eu preguei na missa católica, em Piraquara, ao lado de Curitiba, anos atrás. E a razão que o padre me pediu para pregar na missa no próximo domingo é porque eu fiz esta pergunta para ele. Eu perguntei o que é o Evangelho. E ele falou por 20 minutos. E eu escutei. Depois que ele terminou, eu falei, não, este não é o Evangelho. E ele, com muita humildade e carinho, diz o que você entende do Evangelho. Então, eu abri minha Bíblia, nós lemos o texto que vamos ler junto daqui a pouco. Nós lemos, e ele falou, oh, está certo. Você podia pregar isso na missa no domingo? E eu preguei. Ele ficou chocado. Ele falou por 20 minutos e não explicou o Evangelho, mas leu em um versículo e entendeu. E pelos anos eu tenho pregado na igreja menonita. Eu tenho pregado em diversos lugares onde eu tenho sido convidado. E eles me convidam porque eu falo do Evangelho, que é um mistério para algumas pessoas hoje. Algumas pessoas, um a um, quando eu estou tomando café com eles, eu pergunto, o que é o Evangelho? E as pessoas vão falar, a salvação. Não. Salvação é o resultado do Evangelho, mas não é o Evangelho. Outras pessoas vão falar, vida eterna. Não. Vida eterna também é o resultado do Evangelho, mas não é o Evangelho. Outras pessoas vão falar, a igreja. Não é a igreja. A igreja também é resultado. Outras pessoas dizem, é a Bíblia. Ué? O Evangelho está escrito dentro da Bíblia e nós vamos ver daqui a pouco, mas a Bíblia em si não é o Evangelho. Outras pessoas falam, Jesus. Há alguma coisa sobre Jesus ou que sobre Jesus? E as pessoas tentam adivinhar de acordo com o que eles têm ouvido em outros lugares, ao invés de ler a Bíblia. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar esta lacuna aqui no quadro branco, eu vou deixar em branco um pouquinho. Eu vou deixar lá, de curiosidade, e porque eu podia falar para você, mas eu não quero falar. Eu quero ler a Bíblia e deixe você ler na Bíblia com seus próprios olhos, e depois de ler o que a Bíblia diz, vamos preencher a coluna daqui a pouco. Mas uma coisa que algumas pessoas que estão participando na aula hoje à noite, eu imagino que vocês já saibam, a palavra evangelho não é uma palavra portuguesa. A palavra evangelho é uma palavra grega que foi copiado do grego. Literalmente é evangelho e copiado para o nosso texto evangelho. É chamado em termos literários de transliteração. É quando eles vão copiar uma palavra sem traduzir. Tipo as mulheres hoje em dia aqui em Guarapuava dizem, eu vou no shopping. Oh, shopping não é uma palavra em português. Shopping é uma palavra em inglês, que significa eu vou fazer compras. Agora a palavra é traduzida. A palavra evangelho, traduzido para o português, significa boa nova, boas notícias. Jesus tem boas notícias para nós. Ele tem o evangelho. Anos atrás, eu fui convidado para a igreja quadrangular no centro de Curitiba. Tinha um louvão e muito cântico por uma hora e muitos jovens, uns 400 jovens. E eu fiquei assistindo e observando. E depois, um jovem subiu lá, pregou por 20 minutos. E ele mencionou a palavra evangelho cerca de 20 minutos. E como o evangelho salva. E ele repetiu e repetiu a palavra. Mas nenhuma vez na pregação inteira ele explicou o evangelho para as pessoas. Eu imagino que você tem frequentado em igrejas diferentes e tem ouvido o evangelho, pelo menos a palavra repetido N vezes, talvez sem explicação. Mas só você sabe o que você escreveu na sua folha. Eu estou curioso para saber o que você escreveu. Mas, nós vamos ver o que é o Evangelho daqui a pouco. Mas, de acordo com Marcos capítulo 16, vamos continuar na leitura. Jesus disse, pregue o Evangelho a toda criatura. Versículo 16. Quem crer no quê? No Evangelho que foi pregado em versículo 15. Ele diz, quem crer e for batizado será salvo. Você não pode ser salvo se você não está acreditando na coisa certa. Lembre-se, Romanos 10 diz que a fé vem por ouvir a mensagem de Cristo. Tem fé verdadeira e tem fé falsa. Muitas pessoas acreditam em coisas falsas porque ouviram um homem explicar o evangelho do que ouvir a Bíblia explicar o evangelho. Mas, ele diz, quem crer, tem que crer no evangelho, quem crer e for batizado será salvo. De acordo com Jesus, o que alguém tem que fazer para ser salvo? Estamos falando de uma fé obediente. Jesus Senhor. Declaramos Jesus como Senhor. Jesus diz, eu tenho que crer e eu tenho que ser batizado para ser salvo. É tipo, deixa me dar duas ilustrações. Alguns de vocês têm visto um trem andando. E o trem com as rodinhas, eu vou colocar dois carros de trem aqui. Se você deixa eles soltos, um pode descer a trilha nessa direção, o outro pode descer a trilha naquela direção. Mas se você colocar um elo entre eles, eles vão na mesma direção, igual a gramática em português. Quem crer e é o elo, for batizado, será salvo. De acordo com Jesus, para ser salvo, você tem que crer e ser batizado. Pergunta. Algumas pessoas hoje afirmam que foram batizados para ser salvo e creram mais tarde. Jesus falou isso? Não. Jesus falou o contrário. Tem que crer primeiro, depois ser batizado. Talvez você esteja olhando na sua linha de tempo quando você foi batizado como bebê e creu mais tarde por si mesmo. Jesus está dizendo aqui que a crença e o batismo é sua decisão. Não é a decisão dos seus pais. Então, se esse descreve sua linha de tempo de batismo de bebê e creu mais tarde, Jesus diz que você tem que crer antes do batismo. E bebês não têm nem pecado. E bebês não têm nem condições de crer. Então, bebês não deviam ser batizados de acordo com Jesus. E nós já conversamos sobre bebês em outras aulas. E até aqui na tela eu coloquei algumas referências que nós já estudamos sobre bebês. De Ezequiel 18, 18 a 21. Bebês não vão herdar o pecado dos seus pais. Vimos em Deuteronômio 1,39 que crianças não sabem nem distinguir entre o bem e o mal. Eles não pecam, porque eles não sabem o que está certo e errado. Eles não pecam até eles têm uma consciência e sabem o bem e o mal, e decidem o mal e pecam, como o restante da gente. E nós vimos Mateus 18, 1 a 4, onde Jesus diz que as crianças já estão dentro do reino e nós devemos nos tornarmos como crianças. Mas, Olhe Marcos 16, versículo 15 e 16 de novo. Jesus disse, prega o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo. Um pouquinho diferente do outro linha de tempo que alguns anotaram. Algumas pessoas falaram, eu acreditei em Cristo, fiz uma oração, sou salvo, e depois, um mês depois, um ano depois, dois anos depois, eu fui batizado. Isso é igual ao que Jesus falou? Não, diferente também. Se você acreditou que você foi salvo durante uma oração e batizado mais tarde, você não recebeu o batismo bíblico. Porque o batismo bíblico, batismo vem antes de salvação. Se você tivesse um cofre, por exemplo, já, alguns têm cofre em casa, guardar o passaporte, alguma coisa de documento importante contra o fogo, roubo, seja o que for. Mas numa cofre, uma caixa forte, tem um segredo lá na frente. E toda caixa forte que eu conheço, aquelas antigas, tem três números. Você tem que girar para a direita, girar para a esquerda, girar para a direita. E vamos imaginar que nosso cofre imaginário aqui hoje à noite, o segredo para abrir é 1, 2, 3. Ele vai abrir com 3, 2, 1, na ordem ao contrário? Não. Ele vai abrir com 4, 5, 6? 23, 42, 72? Não. Se o segredo é 1, 2, 3, ele tem que ser feito na ordem certa. E tem que, se você colocar número 1 e tenta abrir, ele não abriu. Você pode imaginar e fingir e ter uma experiência que está aberto, mas a porta está fechada até você gira até o terceiro número e a porta aberta. Então, se alguém diz, acredita em Cristo e a salvação abriu, você não leu isso na Bíblia, porque em nenhum lugar na Bíblia diz para fazer uma oração para ser salvo. Nenhum lugar. E nós já conversamos um pouquinho sobre Apocalipse 3, que Jesus está na porta batendo, se alguém abrir. Eu sei, já conversamos. E se você está nova hoje à noite, deixe-me dar uma pequena explicação sobre Apocalipse 3, 20. Se você ler o contexto maior, Jesus está falando com a igreja de Laodiceia. A igreja, eles são filhos de Deus, eles são cristãos, eles são salvos faz tempo, mas eles abandonaram a Cristo. Não eram quente nem frio, e Jesus vomitou eles fora da vida. Jesus pisou fora da congregação deles porque desobedientes, eles perderam a salvação. Mas Jesus estava na porta daquela igreja dizendo, eu quero entrar. Falta o seu arrependimento. Então, em Apocalipse 3:20, não está ensinando para fazer uma oração para ser salvo. Não, ele está falando de pessoas salvas, de se arrependerem para continuar salvos. Sempre lembre-se, quando alguém pega um texto, verifica o contexto maior. Agora, nós vamos deixar este mistério do evangelho, o que é o evangelho, por mais alguns minutos. Então, nós vamos ver a resposta daqui a pouco. Agora, deixe-me resumir novamente em palavras mais claras o que Jesus falou. Pregue as boas notícias. Quem crer nas boas notícias e for mergulhado em água será salvo. A pergunta é, por que ser mergulhado em água? Não faz sentido nenhum. Eu vou fazer uma afirmação agora, que eu vou tomar o tempo para resolver no final da aula. Talvez você já resolve sozinho antes do final da aula. Mas hoje em dia tem pessoas que são batizadas por água na cabeça, ou derramando água na cabeça, e outros por imersão. A palavra batismo não é uma palavra portuguesa, é uma palavra em grega, mas uma transliteração. Ele foi copiado do grego. A palavra em grego é batizo. Ele foi copiado para a nossa Bíblia, e batismo, ao invés de traduzir para imersão, mergulhar, é a tradução correta. E eu posso comprovar este significado de mergulhar, sepultar, imergir embaixo da água mais tarde na lição. Não me deixe esquecer. A gente vai olhar referência por referência. Porque cada vez na Bíblia que batismo é em referência à salvação, ele não é traduzido. Mas cada vez que a palavra batizo, batismo em grego, não tem nada a ver com salvação em outros contextos, ele é traduzido cada vez. E você vai ver o significado é imersão. A palavra aspersão em grego é a palavra hatizon. É um outro verbo inteiramente. E a gente pode ver isso mais no final da aula. Mas, por enquanto, eu vou afirmar que é imersão. E no final da aula eu vou comprovar biblicamente que é. Mas, Jesus disse, tem que crer no evangelho e tem que ser mergulhado em água. E nós perguntamos por quê? Quando nós entendermos o que é o evangelho, nós vamos entender a necessidade do batismo. Ou vamos para um outro texto. Atos capítulo 2, que nós vimos a semana passada. E vocês podem ver na tela, tem várias referências. Eu quero ir para Atos 2 por uma razão principal. Em Marcos 16, versículo 15, Jesus deu o ensinamento. Subiu para o céu. Cerca de 8, 9 dias depois, Atos 2, é o dia de Pentecostes, os apóstolos vão pregar o evangelho pela primeira vez e pessoas vão ter uma fé obediente pela primeira vez. A graça versus oferecido, as pessoas vão obedecer com fé. E a igreja começou em Atos 2. Então vamos para Atos 2 e vamos ver os apóstolos fazer exatamente o que Jesus pediu que eles fizessem. Atos 2, nós sabemos que houve o batismo com o Espírito Santo nos primeiros versículos que nós vamos estudar numa outra hora. Nós vimos que eles falaram em línguas, que nós vamos estudar também lições 12 e 13 desta série. E Pedro foi pregando, explicando profecias, e Pedro pregou o evangelho no meio da pregação, e podemos ver isso depois, que eu quero deixar mistério um pouquinho. Mas, depois de Pedro pregar o evangelho, versículo 37, quando ouviram isso, ficaram aflitos no seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Boa pergunta. O que devemos fazer? E hoje em dia, cada igreja fala algo diferente. Será que o que você ouviu é a mesma coisa que Pedro falou? O povo está perguntando o que eu devo fazer para me tornar cristão, ser perdoado, entrar no reino de Deus, ter vida eterna. O que eu faço? Pedro respondeu em versículo 38. Arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pedro disse que devemos fazer duas coisas. Quais são? Quais são as duas coisas? Arrependimento, batismo. E ele disse, nós vamos nos arrepender e ser mergulhado em água. Quais são as duas razões de ser batizado? Para o perdão dos seus pecados. E vai receber o Espírito Santo na vida. Nosso corpo é chamado em 1 Coríntios 3 e 1 Coríntios 6 um templo. E com pecado o templo está sujo e Deus não habita lá. Mas se nós podemos ser perdoados dos pecados no momento do batismo e o templo está limpo, o Espírito de Deus vem habitar em nós. Você tem o Espírito Santo por dentro? Algumas pessoas dizem, espere, o batismo, isso parece uma obra. Sabe uma coisa interessante? Quando você estuda a gramática em português, ou em grego, é igual. Você tem verbos que são verbos ativos, e você tem verbos médio, e você tem verbos passivos. Verbo ativo é o que eu faço. Eu fiz. Eu bati. O verbo médio é eu me bati. Então tem verbo passivo. Você me bateu. Este verbo de seja batizado em grego e também aqui em português é passivo. Eu não estou fazendo nada. Eu sou me submetendo. Eu estou em submissão à vontade de Deus. Ele diz, seja batizado. Sim, senhor. É fé obediente. Eu estou simplesmente aparecendo. Outra pessoa está me batizando. Não é obra. É fé obediente. E eu escuto de vez em quando algumas pessoas dizem, eu já me batizei. Você não pode batizar si mesmo, não é verbo médio? Você não se auto-batiza? Não, é passivo. Outra pessoa vai te batizar. Mas Pedro disse em palavras claras, você tem que mudar a direção da sua vida primeiro. Se você está morando com alguém, não é casado, você não pode ser batizado até você separe as camas. Agora sim, arrependido pode se batizar. Ou casar, agora sim. Mas você não pode continuar morando com alguém e se batizar. Você não se arrependeu ainda. Se você diz, eu estou mentindo, eu vou continuar mentindo. Quero ser batizado, mas eu vou continuar mentindo. Não, você tem que se arrepender primeiro. Agora, arrependimento não significa que jamais, nunca vai pecar de novo. Você vai. Todo cristão peca. É por isso que nós estudamos 1 João, capítulo 1, 7 a 9. Alguém vai nascer de novo, é cristão, está andando na luz. Mas um cristão que dizer que não tem pecado nenhum é mentiroso. Mas o que cristãos fazem? Como qualquer criança tentando aprender a falar e andar e falhando, até finalmente vão amadurecer. Cristãos também querem falar e andar como Jesus. E nós falhamos muito depois do nosso novo nascimento. E Jesus diz que devemos confessar nosso pecado. E Ele vai, nosso Pai, nos perdoar constantemente enquanto amadurecemos. Então, mas vamos nos arrepender. Significa, eu vou mudar de direção. Daqui para frente, seguindo a Cristo. Se você está arrependido, está acreditando no Evangelho, você está pronto para batismo. E quando você é batizado, você vai ser perdoado do seu pecado e o Espírito vem habitar na sua vida. E se você olhar em versículo 41, quanto tempo levou para esta turma ser batizado? Versículo 41 diz, os que aceitaram a mensagem. O que eles aceitaram? Não foi aceitar um Cristo no seu coração como salvador pessoal numa oração. Não tem oração nenhuma aqui. Diz, os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. 3 mil pessoas se batizaram no dia. Não esperaram até amanhã. Não esperaram até mês que vem. Agora. Não tinha que fazer nenhum curso de batismo. Não, agora. É simples. Agora, nem todo mundo estava pronto naquela dia para se batizar. Eles ouviram a mensagem, eles precisavam pensar nisso e eles foram batizados num outro dia. Você pode adiar o dia do batismo, mas você tem que reconhecer que até se batizar biblicamente está perdido. Mas essas pessoas se batizaram e como é o que Deus espera de alguém batizado? O versículo 42. Eles se dedicavam, eles se perseveravam no ensino dos apóstolos, a comunhão, a partir do pão e as orações. Essa é a simplicidade de cristianismo. Este que eu e outros estão praticando aqui em Guarapuava hoje, especialmente porque nós não podemos reunir no grupo maior, estamos reunidos em nossas casas como cristãos. Nós nascemos de novo no batismo e todo domingo, nós estamos com a Bíblia aberta, lendo o ensinamento só dos apóstolos, que veio do Espírito Santo. Nós estamos congregando com nossa família e algumas vezes com outros no Zoom, cantando e orando. Nós partimos o pão em nossa casa, nós tomamos a ceia do Senhor, comemos o pão e lembramos do corpo, e bebemos o cálice e lembramos do sangue de Cristo e agradecemos a salvação e nós oramos. cristianismo na sua simplicidade. Não é mais complicado do que isso. Mas, de volta para a nossa lição. Atos 2:38. Quer perdão? Batismo é necessário. Pedro diz, tem que arrepender, ser batizado, mergulhado em água, batismo, e vai ser perdoado e receber o Espírito Santo. Por que ser mergulhado na água? Vamos mostrar mais uma referência sobre isso. Tem vários, e na tela você pode ver 1 Pedro 3:21, Gálatas 3:26 e 27. Vamos olhar pelo menos mais uma referência, ou duas, e vamos tirar um intervalo, e depois do intervalo, vamos falar do Evangelho. Que tal a gente fala dessas três referências e vamos tirar um intervalo? Desde que estamos aqui em Atos, olhe em Atos capítulo 22. E se você já terminou o livro de João, eu quero incentivar vocês a ler o livro de Atos esta semana. Oh, importantíssimo. E vocês vão ver pessoas ouvindo o Evangelho e a decisão que eles tomaram no dia, vez após vez. O livro de Atos se mostra como a igreja foi estabelecida em N comunidades e a salvação das pessoas por meio do Evangelho e o batismo. Está em quase todas as páginas a mensagem do Evangelho. Mas, Atos 22, nós temos Saulo de Tarso. Saulo era o nome judeu dele, mas Saulo de Tarso se tornou um cristão e ele trabalhou entre os não-judeus, os gentios, os gregos. E o nome de Saulo, traduzido para o grego, é Paulo. Então, quando você ler no Novo Testamento e fala sobre Saulo e Paulo, é a mesma pessoa. Agora, em Atos 22, Paulo vai relatar como ele se tornou cristão. Ele se tornou cristão em Atos 9, e tem uma descrição, claro, lá, que você pode ler. E em Atos 22 e Atos 26, ele relatou novamente para outros, contando a história de conversão dele. E vocês conhecem um pouquinho da conversão de Saulo de Tarso. Se você ler, ele não acreditava em Jesus, ele estava matando cristãos, ele tinha cartas e autoridade, indo para Damasco para prender e matar mais cristãos. E a caminho para Damasco, Jesus falou com ele. Ele tinha uma experiência, ouviu a voz de Jesus, viu Jesus vivo, e agora ele acredita. Ele acredita, bem aqui na cabeça, Jesus está vivo. E em versículo 10, Paulo tinha a mesma pergunta de Atos 2. Em Atos 22, 10, Paulo assim perguntou, que devo fazer, Senhor? Well, disse o Senhor, levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Porque não é só crença. Ele está crendo, mas não é só crença. É uma fé obediente. É fazer o que o Senhor manda. Well, vamos ver o que o Senhor manda. Veja o versículo 16, quando ele chegou lá em Damasco. Um homem se chama Ananias, veio falar com Saulo e diz isso, no versículo 16. E agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. A pergunta, Saulo de Tarso foi salvo na estrada ou depois do batismo? Muitas pessoas afirmam que Saulo foi salvo, perdoado, nova vida, quando ele falou com Jesus na estrada. Mas de acordo com o versículo 16, ele não estava salvo ainda. Ele ainda tem seus pecados. Ele diz, levanta-te, seja batizado e lave os seus pecados. Você tem que lavar seus pecados. Quando os pecados são lavados? No momento do batismo. Esta é a hora que você invoca a Deus. Eu quero perdão. E você é batizado e Deus te perdoe. Novamente estão falando que temos que ser mergulhado em água para ser perdoado, para ser lavado dos pecados, para ser salvo. Por que entrar na água? Boa pergunta. Olha em 1 Pedro, capítulo 3:21. Alguma coisa extra. 1 Pedro 3:21. Nós tínhamos nossa lista salvo, pecados perdoados, pecados lavados, o Espírito Santo. Que tal boa consciência? 1 Pedro 3:21. Lá no final do Novo Testamento diz isso. 1 Pedro 3:21. E vamos voltar para o versículo 20 e pegar a ilustração. Que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Versículo 21. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não há remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Você já ouviu falar o batismo não salva ninguém? O apóstolo Pedro, que pregou em Atos 2, e o povo diz o que devemos fazer, e ele diz você tem que ser batizado para o perdão dos pecados. O Pedro está escrevendo novamente, e ele diz, em versículo 21, isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Well, eu vou ficar com a Bíblia. E por que ele falou isso? Ele deu a ilustração de Noé, que foi salva por meio da água. A água salvou Noé como? Porque quando ele entrou na arca e o dilúvio veio, a água separou ele de toda a maldade do mundo. E igualmente, quando alguém é batizado, o texto em versículo 21 não é a remoção, da sujeira do corpo, não é entrar na água no batismo e tomar um banho, não. É o compromisso de uma boa consciência diante de Deus. Este, quando você consegue uma boa consciência, limpo, puro, sem culpa, no momento do batismo. Veja este Gálatas 3, e depois de Gálatas 3, está na hora de um intervalo para alguns minutos e a gente continua até 22 horas. Gálatas capítulo 3, aquela carta pequena, depois de Coríntios. Vai folheando Coríntios e depois Gálatas. Agora, nós já lemos um pouquinho no livro, na carta de Gálatas, em uma outra aula, falando sobre pessoas pervertendo o Evangelho, pessoas dizendo que tem que ter circuncisão e tirar coisas do Velho Testamento e incluir no Novo. E Paulo disse, vai fazer isso, vai perder a salvação. Então, nós não queremos fazer isso. Queremos fazer somente o que Jesus ensinou. O Gálatas capítulo 3, Paulo falando com diversas congregações na região da Galácia, ele explicou em versículos 20, capítulo 3, 23 a 25, que não estamos debaixo da lei de Moisés mais. Tchau, lei de Moisés. E depois que ele explicou isso, e nós já estudamos isso, ele deu continuação em versículo 26. Todos vocês, está falando da igreja da Galácia, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Como alguém se torna filho de Deus? Bom, João 3, versículos 5 e 6, tem que nascer de novo da água e do Espírito. Você tem que nascer da água e do Espírito no batismo. Ah, ele diz que nós somos filhos de Deus como? Mediante a fé. O que nossa fé obediente faz? Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Quando nós colocamos Cristo como roupa no momento do batismo, se alguém achou que estava salvo com Cristo antes do batismo, você recebeu um batismo, mas não foi o batismo bíblico. Deixe-me ilustrar aqui. Ele diz, todos que foram batizados em Cristo, então vamos colocar ilustração aqui. Este círculo representa em Cristo. Tudo fora de Cristo está perdido. Então, se eu estou aqui fora, perdido. Como você entra em Cristo? Mediante a fé. Quando somos batizados, nós entramos em Cristo, revestidos de Jesus. Ou vamos tomar um intervalo. Eu nunca gosto de interromper esta aula, e normalmente eu não faço, mas com tantas pessoas participando, vamos parar por uns 10 minutos, e logo depois do intervalo vamos continuar, e o que nós vamos ver logo depois do intervalo é o que é o Evangelho, e o que isso tem a ver com o batismo. Logo depois eu já volto.